Muito bem, na nossa programação de notícias aqui da Rádio Planetário, hoje nós voltamos a conversar com o contador especialista em contabilidade de investimentos, Luiz Fernando Cabral, aonde aqui a nossa conversa é relacionada aos impostos pagos em janeiro. Primeiramente, Luiz, seja bem-vindo aqui à nossa programação.
Olá, tudo bem a todos? Eu que agradeço pela oportunidade, Pedro, novamente. Sempre um prazer imenso estar com vocês.
Luiz, quais são os erros mais comuns que os contribuintes eles cometem neste mês de janeiro ao tentar organizar suas finanças para o pagamento de impostos, Luiz?
Eu vou dizer o contador, né? Então não tem como, a gente é sempre o chato da história, né? Mas é não fazer reserva de caixa. O brasileiro, na verdade, não é brasileiro, não, o mundo inteiro é assim, tá? Os Estados Unidos também, a população faz muito isso. Vai o payroll. A gente sabe que em janeiro tem uma demanda maior de saída de caixa. O que é gestão de caixa? O que é saída de caixa? Bom, eu sei que em janeiro eu tenho um aumento de despesas. Então, eu terei mais saída de caixa. O brasileiro, ele tem uma grande dificuldade em olhar o próximo dia, de ter um planejamento financeiro. Eu vou tentar trazer uma linguagem mais simples, né? Chega em novembro, dezembro, recebe 13º, férias, vai para a praia. Aí quando volta, fala: meu Deus, agora eu tenho cartão para pagar, eu tenho IPVA, IPTU, eu tenho taxa de licenciamento, eu tenho taxa de alvará da prefeitura se eu for pessoa jurídica, eu tenho imposto do SINDI, eu tenho imposto do MEI, eu tenho isso, tem aquilo. E aí começa a bater um grande desespero. Eu acho que a educação financeira, talvez, ou um acompanhamento, talvez seria toda a diferença. Então, o maior erro é você não prever, não ter uma provisão de saída de caixa, né? Todo mundo sabe, a grande maioria dos adultos brasileiros sabe que em janeiro, fevereiro, nós vamos ter uma saída a mais de dinheiro. Por exemplo, um empresário, ele sabe que em novembro e dezembro ele tem uma saída maior de caixa. Por quê? Porque tem 13º, porque tem férias coletivas, tem festa de final de ano, tem festa de Natal, panetone, ou sei lá o que é que a empresa vai gastar em final de ano. Então, ele tem uma saída de caixa maior. Então, ele tem que provisionar essa saída. E a pessoa física parte do princípio que teria a mesma ideia. Eu acho que esse é o maior erro. Não saber que vai ter e não se organizar financeiramente, não ter uma reserva para poder cumprir, né? E aí bate aquele desespero e vai atropelando as coisas. E sabe o que é o pior, só para encerrar a minha fala? É que se ele erra agora no começo, ele só vai conseguir sair desse foco lá para junho, julho. Ou seja, ele perdeu o primeiro semestre inteiro para poder organizar. Ou deixou de pagar o IPTU, ou deixou de pagar o IPVA do carro, o licenciamento, seguro, taxa disso, taxa daquilo, aí ele vai carregando um, carregando outro, ou seja, ele vai empurrando, pagando multa e juros lá para junho e julho que ele vai conseguir sair desse sufoco. Ou seja, ele perdeu 6 meses enrolado na sua administração financeira.
Perfeito, Luiz. E como que o contador ele pode aproveitar melhor os benefícios oferecidos pelos programas estaduais de nota fiscal para abater os próprios impostos como o IPVA, Luiz?
Veja bem, tem muitas situações que não são dedutíveis, né? Então, na declaração do imposto de renda, isso falando de pessoa física, é onde a gente vai conseguir deduzir algumas situações, como educação, saúde, lá no impacto do imposto de renda. Então, assim, o contador, eu acho que a maior agregação de valor que nós temos é o contador criar condição dele honrar com os compromissos. Então, aqui no Brasil, a contabilidade é vista como um mal necessário. E eu falo com propriedade porque eu sou contador. Então você pega os próprios empresários, ele olha o contador como um cálculo de imposto. Na minha concepção, eu acho até mesmo que algumas pessoas acreditam que nós ganhamos alguma comissão do Ministério Público, do governo, da Receita Federal, de tanto que a gente trabalha para o governo, de forma gratuita até. E não. Então, na pessoa jurídica, a gente já faz esse processo de gerenciar as informações, organizar, provisionar, para que ele possa até gozar de alguns benefícios, de deduções, quando acontecer, para ele suprir a necessidade de pagamento do imposto. Na pessoa física, o contador nem entra nesse área. Só vai ser requisitado no contador lá no período do imposto de renda, mas já passou muito. Então, eu acho que se a gente consultar um contador agora, veja bem, Pedro, para todos os contribuintes, e, cara, nem é caro isso, né? Não sei quantos contadores cobrariam, mas eu estimo que não seria caro, eu poderia ter morrido. 2025 começou com uma má organização. Então, o Pedro não fez. Ele vai ter que pagar agora um monte de coisa, não sabe nem como vai pagar. Mas o que ele faz? Então, ele procura um profissional para primeiro verificar a situação de caixa dele e ele faz um plano para 2025. Quando virar 2026, Ele não vai sofrer, porque esse plano já está criado e ele só vai ter que executar. Então, talvez procurar um profissional nesse começo de ano para organizar a vida de caixa dele. Depois, aí em março, procurar um profissional para fazer o imposto de renda dele. Ele vai chegar lá, talvez esse ano vai ser um pouco mais sofrido, mas ele chega no final de 2025 de uma forma muito mais organizada e estruturada para virar 2026 e aí ter uma organização financeira. Ou isso, ou tirar um bom tempo para estudar. Mas lembre-se, há situações que é dedutíveis, há situações que não é dedutíveis. Então, se você pegar taxas e tributos, tem muitas coisas que não é dedutível na pessoa física, quase nada. Na pessoa jurídica, dependendo do regime tributário, a gente pode abater uma coisa ou outra.
Perfeito, Luiz. E quais estratégias que você recomenda para os microempreendedores individuais, os MEIs, né, ao lidarem com o reajuste do salário mínimo e também as suas implicações nos custos operacionais, Luiz?
Bom, com a mudança que nós tivemos significativa esse ano, o aumento da fiscalização, principalmente no Pix, no cartão de crédito, nas transferências bancárias, microindividual, ele vai ser fundamental para verificar como é que está as situações dele. Porque um microindividual, por ter a falsa ilusão de não ter uma escrituração contábil, de não ter um contador, de não ter muitas regras para poder cumprir e ainda pagar um valor muito baixinho, o microindividual muitas vezes ultrapassa o teto, mas ele não era fiscalizado. E isso dava uma má impressão de segurança. E que agora, em 2025, isso vai acabar com essas novas regras. Então, com o microindividual, o que eu poderia dizer é pare. E verifique se realmente você é um microindividual ou você está utilizando desse mecanismo para poder parcialmente estar seguro, sabendo que está movimentando muito mais do que o teto permite. Porque se você estiver nesse cenário, com as novas regras, você vai ser autuado e a fiscalização promete ser muito pesada. Então, se você é um MEI de verdade, fatura até 6.750 por mês, até 81 mil no ano, é o que você precisa organizar. Você sabia que se tiver um contador fazendo caixa do MEI, 100% vai de forma isenta para o seu imposto de renda. Então, é um benefício, te dando um benefício. Faça a gestão de caixa, procure um contador que ele vai levar isso de forma isenta para o seu imposto de renda. Caso contrário, uma parte será tributada, então você vai pagar imposto de renda lá no ajuste, outra parte vai de forma isenta. Se você é o MEI e na sua operacionalidade não corresponde corretamente com as regras do MEI, te sugiro já procurar um contador e já criar um plano, porque se por acaso for fiscalizado ou for desenquadrado, seja por ofício ou seja por uma autuação, você já sabe para que caminho você vai.
Muito bem, Luiz. Agora saindo um pouco do nosso tema aqui, da nossa entrevista, tá circulando aí muito da taxação do Pix, né, Luiz? E como que você, como contador, como que você avalia essa possibilidade da taxação do Pix aqui no Brasil e quais que seriam os impactos dessa medida para o, como nós falamos aí, para os próprios MEIs, para os pequenos empreendedores e também para os contadores em geral, Luiz?
Bom, é difícil a gente expressar o que realmente está por vir, até porque nós não sabemos muito, né? Eu acho que eu consigo ajudar vocês e agregar valor corrigindo algumas situações que eu vi e vejo de forma errada, tá? Então, essa normativa que veio sobre o Pix de 2025, ele não é sobre taxação, Pedro. Então, não vai ser cobrado nada, né? Tem muita gente me perguntando isso. Luiz, agora, acima de R$ 5, quanto que eu pago de imposto de Pix? Não. Não vai ser cobrado nada. Então, o que foi criado é um aviso de que, a partir de agora, o Ministério Público, orientado e conduzido pelo Banco Central, vai reportar para a Receita Federal e para o Ministério Público operações que tenham movimentações mais para o PIX, transferências bancárias e instituições de pagamento. Então, funciona assim: você, Pedro, ganha X valor. E você movimenta suas contas bancárias. Então, você recebe lá R$ 20 mil por mês, você paga suas contas, você transfere para investimento, você transfere para poupança, você usa o cartão de crédito mediante a sua renda. Não é assim que funciona. Eu ganho 20 mil, os limites de cartão que eu tenho é 100 mil, 150 mil, e aí a gente vai gastando. Bom, eu vou gastar esse mês 15 porque eu tenho para pagar. Não é assim que funciona. Então a nossa mente funciona assim. Muito bem. Só que o que acontece? Acontece que a grande maioria das pessoas não reconhece essa entrada de dinheiro, essa movimentação. Eu dei o exemplo do MEI, mas tem um monte: tem autônomo, tem empresários que a empresa está rodando prejuízo e ele acaba utilizando de recurso da empresa. Então, assim, tem um monte de fatores que faz com que você tenha. Quando chegar na pessoa física, por exemplo, no imposto de renda, você vai informar o quê? Aquilo que você tem comprovação. Você movimenta 20 mil, mas você só consegue comprovar 2 mil reais. É nesse momento que você vai ter problema. Então, a instrução normativa não é para taxar o PIX. A instrução normativa está dizendo o seguinte: nós vamos a intensificar a fiscalização e a transição de informações. Então, o Banco Central agora é obrigado a informar CPF por CPF quem fazer transações durante o ano acima de 5 mil reais. Não é no mês, é no ano. Então, por exemplo, se eu faço um PIX todo dia de 1.000 reais, em quinto dia, eu já estou sendo avisado. Se lá no meu imposto de renda, as meus rendimentos tributáveis, que é aí sim aonde terá incidência de imposto, for insuficiente para cobrir toda a minha movimentação bancária de PIX, cartão de crédito e pagamentos online, eu vou ser chamado para conversar. E aí é onde entra a fiscalização. Eu falo, como é que você faz PIX nesse volume e você não tem renda? Ou você está ocultando, se tiver ocultando, você está sonegando imposto, e aí a fiscalização vai começar a ser mais pesada, e aí sim começa grandes problemas. Então não haverá taxação de PIX, haverá um aumento de fiscalização na contrapartida daquilo que você declarar de renda. O X da questão é que hoje, com o advento da tecnologia, inteligência artificial, a Receita Federal está muito ágil para confrontar informações, e a gente vai ficar mais difícil da gente poder fiscalizar. Até se você deixar em dinheiro em espécie, acima de 30 mil reais, você já está obrigado a informar também que você tem esse dinheiro em espécie. Então, o Brasil é pioneiro no nível de confronto de informações para identificar efetivamente aquelas pessoas que movimentam e transacionam financeiramente muito mais do que está declarado como renda para ser pago.
Perfeito, Luiz. Agora, para o pessoal que não sabia qual a possibilidade da taxação do Pix, então tá aí, o contador Luiz explicou para nós. Luiz, agora, voltando aqui para a nossa pauta em relação dos impostos pagos neste mês de janeiro, com o período de declaração do imposto de renda, Luiz, vem se aproximando, quais que são as etapas mais importantes que os contadores eles devem antecipar para evitar problemas ou erros, Luiz?
O contador, na verdade, ele sempre vai estar à mercê do cliente, né? Então, eu vou colocar aqui, eu vou tirar o contador dessa, vou colocar para o contribuinte que vai buscar um contador. Porque tem muita pessoa que vai fazer por conta própria o imposto de renda, né? E aí, esse não tem muito o que a gente explicar. Então, quem vai procurar um contador, é bem provável que esse contador vai dar a mesma narrativa, né? Sempre é, o grande gargalo é juntar a documentação. Sabe, a juntada de documentação é muito complexa e não deixar para a última hora. Então, por exemplo, em 2024, referente a 2023, o contador do trem entregou mais de 7 mil declarações dentro do período. Depois a gente acabou entregando muito mais fora do período. E a nossa grande dificuldade é com a entrada de novos clientes. A minha base hoje, que gera aí quase 9 mil clientes, já está 100% preparada. Por quê? Porque durante o ano nós já fomos produzindo as informações, nós já vamos solicitando as documentações, fomos orientando: olha, vendeu um carro, manda para nós, olha, comprou um bem, já manda para nós, olha, a nota fiscal da educação do seu filho, que vai ser seu dependente, já vai mandando para nós. Então nós já fomos acompanhando. Então, para os contadores, oriente o quanto antes seu cliente para te providenciar a documentação necessária. E você que vai contratar um contador ou vai buscar um contador lá no período, já vai juntando, cria uma pastinha, coloque lá todas as despesas, todo o comprovante de pagamento, todas as DARFs que você pagou. Se você tem empresa, já vai buscando ali as informações da empresa para poder já juntar tudo aquilo que precisa para você poder entregar a declaração do imposto de renda. Já considerando até que alguns documentos só serão liberados a partir do dia 25 de fevereiro, que é os informes de rendimento. Então, nesse nós vamos saber que vamos ter que esperar. O resto, já ir providenciando, já ir organizando, já ir anotando, senão esquece. Aí o contador entrega a declaração: ah, eu esqueci disso, ah, lembrei daquilo. Aí eu vou repetir. Aumentou-se muito e consideravelmente o nível de fiscalização. O que antes, no passado, eu poderia voltar e corrigir, retificar, hoje em dia é mais difícil. Eu até retifico, mas essa retificação já não é certeza de que, não, vou retificar que você não vai ser fiscalizado. Às vezes eu retifico e mesmo assim eu sou autuado, sou multado, tenho problemas junto à Receita Federal.
Luiz, no começo aqui da nossa entrevista, você tinha falado sobre a educação financeira e como que a própria educação financeira ela pode estar ajudando essas famílias dos contadores a equilibrarem o pagamento de impostos como outras despesas sazonais, como o material escolar e também as férias, Luiz.
Existe um monte de situações que a gente precisaria trabalhar aqui, né? Mas eu vou talvez pegar aqui aquilo que para mim é ouro, assim, né? Para uma família, né? E tentar ser didático, não falar aqui de forma muito teórica, né? Muito burocrática. Eu acho que toda a família deveria ter a sua demonstração de fluxo de caixa, né? A demonstração de fluxo de caixa, você vai representar todas as suas receitas, todas as suas despesas fixa, todas as despesas variáveis e o quanto te sobra. Então eu vou deduzir, cara, quanto você ganha no mês, quanto você ganha no ano, quanto você tem de gastos fixos, aquilo que não muda. Por exemplo, 2024 eu paguei R$ 2.000 de aluguel. Não muda. É aquele contrato, R$ 2.000 todo mês eu paguei de aluguel. E eu tenho despesas variáveis, então despesas com viagem, né? Eu estimei gastar X valor, gastei 3X numa viagem. Um pneu do carro que estoura, um carro que quebra, uma moto que. Então, são variáveis que você não consegue provisionar ou não consegue prever. Dólar, né? Pô, eu trabalho com dólar. Eu estava pagando uma despesa em dólar, né? Então, eu comecei em março a pagar essa despesa ao dólar a 4,15. Paguei a última ontem a 6,10. Então, essa variação cambial não estava previsto na minha saída de caixa. Ela é variável, sabendo que o quanto vai entrar de receita, o quanto eu tenho de despesa fixa e controlando minhas despesas variáveis, no confronto entre eu ganho 10, gastei 8, eu tenho R$ 2.000. Essa demonstração de fluxo de caixa é uma educação financeira. Por quê? Porque eu sei que eu consigo honrar com os meus compromissos. Eu consigo ter uma visão de que eu vou conseguir honrar os meus compromissos. Se agora em janeiro eu tiver 10% de aumento das minhas despesas por conta dessas situações que só tem em janeiro, se são 10, eu tenho 10 mil, está me sobrando 2, eu consigo honrar com os meus compromissos. Parece pouco, parece simples, mas você só vai conseguir ter a visão real quando você rascunhar, quando você escrever, quando você planilhar, quando você começar a realmente controlar. Então, às vezes, a gente faz educação financeira para a gente estar falando de você economizar, de deixar de tomar um café para enriquecer. Não, 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 não. Eu acho que a educação financeira começa com você tendo a real situação do teu patrimônio, a real situação financeira da tua família. Quanto eu ganho, quanto eu gasto, e se eu estou positivo ou estou negativo. A partir dali é que eu vou tomar decisões. Então, eu ganho 10, gasto 8, me sobra 2 todo mês. Então, no ano, tá me sobrando R$ 22.000. Porra, eu tenho condições de ter qualquer emergência suprir. Não, eu ganho 10, gasto 15. Todo mês eu tô com 5 para trás. Então, ou seja, eu estou endividado. E eu preciso achar uma forma de resolver essa questão. É pouco, é simples, mas é o primeiro passo mais fundamental. Às vezes eu vejo as pessoas, eu quero investir na bolsa, eu quero investir em criptomoedas, eu quero investir em dólar. Aí eu pergunto, como está a sua situação patrimonial? Como está o seu patrimônio pessoal? Ela nem sabe, né? Não, eu tenho casas, eu tenho milhões investidos, eu tenho o quê? Mas o quanto te sobra todos os meses? Porque eu conheço clientes, tenho clientes que ele fatura 1 milhão por mês e está endividado. Fatura 1 milhão, gasta 1,5 milhão todo mês. Ou seja, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta, né? Então, se o brasileiro entender que proporcionalmente ele saber como está a situação financeira dele, é o primeiro passo para ele começar a ter uma educação financeira.
Luiz, já agradecendo aqui você pela entrevista novamente, muito obrigado pelas informações e pelos detalhes passados aí sobre os impostos, sobre a própria taxação do Pix para o pessoal estar tá entendendo. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço e até a próxima.
Muito bem, esse foi o contador especialista em contabilidade e investimentos, o Luiz Fernando Cabral, aonde aqui a nossa conversa foi relacionada aos impostos pagos neste mês de janeiro. Para a programação de notícias aqui da Rádio Planetário, falou Pedro Vedoia. Rádio Planetário, conectando você com a informação.